Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. É sempre muito importante a gente tratar dos temas que a gente tem falado aqui. E hoje não poderia deixar de ser eu com essa camisa rosa, né? Em homenagem às mulheres, mais uma pauta que a gente vai estabelecer aqui nessa segunda-feira é relacionado aos direitos de proteção e garantias constitucionais. É, não só isso, né? Não só o que está na lei, mas também o que a gente precisa aprender nessa relação entre o homem, a sociedade e as mulheres. Para isso, está aqui a doutora Lorena, advogada, baiana, arretada, gente boa demais, uma pessoa super bacana, sempre sorridente. Lorena, seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral, é um prazer te receber mais uma vez, eu fico muito feliz. Fico honrado, apesar desse momento turvo que a gente está vivendo, mas é sempre importante e fundamental falar desse arcabouço de proteção às mulheres, e aí também não pode ser só proteção, porque fica parecendo que existe uma fragilidade muito exacerbada, né? Mas é disso que a gente precisa compreender, que é a relação, como eu disse, entre a sociedade, os homens e as mulheres. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
Oh, muito obrigada mais uma vez, Ederson, pelo convite. É uma satisfação muito grande dividir esse espaço com você. E gostaria de agradecer por você ceder esse espaço para mim, mulher, baiana, arretada, como você disse, mas quer queira, quer não, nós baianos ainda sofrimos alguns preconceitos. Mas é muito bom você dar essa oportunidade de fala, fazer com que a nossa voz alcance outras tantas vozes, outros tantos ouvidos. E é, sim, muito importante, só no mês de março, que é culturalmente conhecido como o mês da mulher, mas em todos os outros meses. É muito importante nós estarmos usando esses espaços para fomentar a discussão, a reflexão, de modo a propiciar uma mudança de mentalidade. E é nesse pouquinho em pouquinho que a gente vai alcançar um objetivo maior. É que nós, em um futuro próximo, né, e eu sempre muito esperançosa, não precisemos estar falando dessas pautas. Que nós consigamos superar essa situação de discrepância, de tratamento, de diferença salarial. Que nós não precisemos estar falando de igualdade, uma vez que a igualdade ela já está caracterizada e prevista na nossa Constituição. E nós não precisamos falar de isonomia porque a sociedade internalizou que independente do gênero, nós somos sujeitos de direitos. Nós temos os mesmos direitos. E não só direitos, nós temos também os mesmos deveres. Claro que para que a isonomia ela seja aplicada de forma uníssona, de forma justa, é necessário que seja dado tratamentos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, para se poder alcançar a tão almejada justiça. Mais uma vez, muito obrigada por esse espaço. É sempre muito gratificante dividir ele com você.
Tem que usar aí o poeta baiano Caetano Veloso, que fala em sua música que já fui mulher, eu sei. Não é isso? Eu acho que todo mundo, todo homem já foi mulher um dia. E essa completude, quando essa simbiose acontecer, aí a gente, acho que a gente vai chegar realmente no processo celestial mesmo, né? Que é entender tudo isso que acontece nos dois universos, que são universos paralelos, e existe essa coisa do poder entre um gênero e outro que não deveria existir. Lorena, eu não gosto muito de utilizar o espaço, mas é uma coisa que eu tenho, e o espaço é aberto, para a gente falar só das mazelas que acontecem contra as mulheres, mas também das vitórias e das conquistas e de tudo aquilo que a gente tem ao longo do tempo aprendido com todo esse desafio. Nós estamos caminhando para uma evolução de fato, assim, no, na concepção de entender que os universos realmente são diferentes e a gente precisa respeitar esses universos, e a sociedade precisa compreender também que, independente de classe social, independente também da situação que as pessoas vivem, a mulher ainda é muito, não só violentada, mas ela também é subjugada ainda?
Com certeza. Isso não é uma realidade do momento. Nós estamos falando de um contexto histórico. Eu estou lendo e convido quem ainda não leu, se não conhece, No momento me foge a autoria do livro, mas é Cama na Varanda. E vem falando sobre a evolução dos relacionamentos afetivos e sexuais ao longo da história. Inicialmente, a escritora ela vem abordando como a mulher era vista nos primórdios. Nós estamos falando da era paleolítica, neolítica, enfim. E naquele período, a mulher era o centro. Era o centro porque ela era tida como procriadora em razão de uma confiança que a natureza depositava nela. Então existia uma idolatria na figura feminina, apesar de não haver uma subjugação do homem. Nunca, em que pese tenha havido naquele período uma valorização da figura feminina, em momento algum da história, o homem ele foi colocado como ser inferior. E aí, quando o homem, no decorrer dos séculos, vem percebendo que, em verdade, era ele quem detinha o poder da procriação, né? A mulher ela procriava por causa dele, por causa do papel dele. Então, o homem ele começou a menosprezar a mulher. E a mulher ela começou a ser subjugada e ser colocada em uma posição de apenas procriadora. E isso permaneceu ao longo da história. Ao longo da história, a mulher ela foi subjugada, ela foi inferiorizada, porque, socialmente falando, a sua condição era apenas garantidora do lar, de reprodução. Não é à toa que a nossa instituição mais antiga, que é a família, previa que o objetivo máximo de se constituir era a procriação, era a reprodução. Não só a garantia do patrimônio, mas principalmente a ideia da continuidade da prole. Né? E nesse contexto, a mulher ela teve de ir à luta, teve de buscar o seu espaço. É claro que muitas mulheres precisaram morrer, muitas mulheres foram massacradas, foram violentadas, como ainda são violentadas, mas foi por causa dessas mulheres aguerridas, dessas mulheres que não se calaram frente a uma injustiça, que nós hoje conseguimos alcançar espaços que jamais eram alcançados por nós mulheres. E isso não só na esfera familiar, no âmbito familiar, que a mulher, ela já tem hoje a possibilidade de buscar o seu próprio negócio, não precisa de uma autorização do seu marido. Nós estamos falando de um período de 1970, né, com o Estatuto da Mulher Divorciada, do Estatuto da Lei do Divórcio, que foi de 1977. Então, são construções legais, legislativas, que só foi possível porque essas mulheres se rebelaram contra o sistema. Mas ainda assim, é necessário falar dessa discrepância, porque de fato ela existe. Betão, eu acredito que nós mulheres, nós precisamos reconhecer que essa discrepância social, ela existe. Nós precisamos nos inquietar com essa realidade para provocar essa mudança. Não adianta apenas dizer que essa realidade existe, sem que essa realidade me atinja. Desconstituir a história é um trabalho lento e minucioso, mas é importante internalizar a necessidade de levantar bandeiras feministas, políticas públicas feministas, legislações voltadas às mulheres. E daí a importância da representatividade. Sim, mas ainda assim, mesmo diante de todo esse contexto de luta, de conquistas, porque nós sim temos muitas conquistas, hoje nós temos voz, apesar de não ser um alcance universal. Estava ontem em uma conferência da mulher aqui em Feira de Santana.
Eu vi o banner.
Você viu? Foi um sucesso, foi muito legal mesmo. Vou lhe passar depois o link para você assistir. E aí uma advogada criminalista de Salvador, excelente, atual presidenta da Comissão da Mulher de Salvador, né, da Bahia, ela trouxe um estudo com relação aos 90 anos da OAB. Né? E engraçado que ela foi trazendo e ela trouxe todas as fotos de todos os presidentes que nós tivemos ao longo da história, ao longo desses 90 anos. E só são fotos de homens brancos. Além de tudo, homens e homens brancos. sequer alcançou esse status de direção, né, de hierarquia, uma mulher ou então um homem negro. Isso ainda é uma realidade ainda mais agravada quando é uma mulher que chega, e uma mulher negra mais ainda. Né? Então, apesar de nós estarmos falando tanto de direitos fundamentais, eu sou apaixonada pela Constituição de 1988. Ela é bastante linda, ela é... Meu Deus, se nós seguíssemos ela, nós viveríamos uma sociedade muito diferenciada. E aí, ela levantou isso. Nós precisamos perceber que isso não é uma realidade normal. Como é que nós, mulheres advogadas, nós já alcançamos mais de 50% de todo o universo de advogadas e nós não temos uma representante mulher que possa chegar lá na diretoria, no topo da hierarquia e levantar pautas que somente nós, mulheres, entendemos. Né? A questão da posição de fala. Mas, enfim, a luta é grande, não pode ser motivo para desestimular, de desânimo, com certeza não pode ser. Nós precisamos unir nossas forças. E é como eu falei há pouco, é necessário que nós reconheçamos essa discrepância, é necessário que nós nos inquietemos com essa realidade para provocar essa mudança. Então, esse passo a passo é necessário para que aconteça.
Eu fiz uma pauta, esse mês todo eu tenho feito algumas pautas e eu tive a felicidade de entrevistar a Maíra, que é uma professora da UFMG, que escreveu um livro que chama, ela faz um questionamento, se o feminismo é feminino mesmo. Né? Ele foi ao barro ontem. E nesses diálogos que eu tenho aqui, eu tenho aprendido muito, viu, Lorena? Eu tenho cada vez mais aprendido e tenho visto o tamanho da dificuldade que nós, homens, temos de compreender tudo isso. Por quê? Para além de todas as condições, nós temos o processo de machismo estrutural também. Né?
Que nós carregamos eles.
Uhum.
Que nós, mulheres, carregamos.
E essa ideia... quando você se propõe, no meu caso, por exemplo, de abrir um programa para falar dessas coisas, é tocar na minha própria ferida. Né? Então, eu lembro que em uma das conversas que eu tive também com o Fábio Belo, que é um psicanalista daqui da UFMG, foi meu professor também, e ele falava comigo o seguinte: professor, não existe possibilidade de fazer análise lendo análise. Né? Você precisa passar pelo processo de análise, você entender o que é análise. E a mesma coisa é entender toda essa estrutura que nos cercam há centenas de anos, em que faz com que a gente produza essa violência, né, sem perceber. É uma violência que nos coloca como se fosse natural. Né? Você acha que isso é um desafio muito grande, Lorena, assim, para... reverter essa lógica, assim, o desafio social é muito forte?
Com certeza. É um desafio muito grande, mas é louvável você, enquanto homem, reconhecer essas mazelas. Essas mazelas que não é somente sua. Essas mazelas que é de toda uma sociedade, porque nós somos criados, nós somos educados e nós vivemos em uma sociedade sexista, em uma sociedade machista, patriarcal, em que a figura do homem sempre foi a figura de detentor, de provedor. E essa figura escraviza também o homem. É engraçado que não conheço esse livro, mas já anotei aqui que eu vou procurar para poder fazer a leitura. E me veio à mente uma frase de Simone de Beauvoir, que ela fala assim: não se nasce mulher, se torna mulher. E aí, parafraseando com o que você trouxe de Caetano, todos nós temos um pouco de mulher e temos também um pouco de homens. Então, assim, se nós pudéssemos olhar a situação, se necessariamente identificar as pessoas que compõem essa relação através do gênero, com certeza nós estaremos alcançando nós estaremos falando de temáticas e de demandas que não, que fogem à alçada do gênero. Nós estaremos falando de demandas e de pautas de aperfeiçoamento do ser humano enquanto gente. E não uma questão de aceitação do espaço do outro porque nós somos mulheres ou homens. Nós somos cidadãos e isso não tem sexo, isso não tem orientação sexual, isso não tem cor, isso não tem gênero, isso não tem religião. Nós somos cidadãos, então se nós incorporássemos isso, a luta ela seria muito mais amena. Exigiria muito menos conflitos. E é muito bom saber que você se coloca nessa posição e que você sirva de inspiração para tantos outros homens que não reconhecem essa necessidade. Essa necessidade de mudança. Infelizmente, é inevitável, quando se fala de mulher, não trazer a realidade da violência. Principalmente em tempos de pandemia, em que o aumento grotesco de mulheres que foram mortas, que foram assassinadas por seu companheiro. E outra, houve um aumento também de quase 70% de divórcios durante o período da pandemia. Isso reflete como nós estamos adoecidos, como a convivência familiar, ela está adoecida. É necessário que as pessoas elas saiam desse contexto para poder viver bem, porque senão você vem insuflando aquela sujeira que a nossa sociedade coloca na gente. Essa questão exatamente do preconceito. Nós somos, quando você trouxe a proposta temática, aí você falou sobre essa luta feminina com relação à ditadura da beleza, ao consumo, né? E como nós, mulheres, nós precisamos não ser boas, nós precisamos ser melhores. Não basta ser uma pessoa estudada, letrada, formada. É necessário sermos pós-graduadas, é necessário sermos mestrandas e doutorandas, para que nós possamos provar a nossa capacidade, sem que seja chancelado por uma voz masculina. Eu trouxe um estudo aqui, uma pesquisa, de que as mulheres elas compõem 57% do total do ensino superior, atualmente. 59% em iniciação científica e 54% em pós-graduações. Nós mulheres estamos tendo a necessidade de nos capacitar para podermos ser aceitas. E ainda assim, nesse contexto de luta, de conquista, de necessidade, de aprovação, de aceitação, ainda assim nós somos rechaçadas no nosso ambiente de trabalho, na oportunidade do primeiro emprego. Por quê? Porque por conta de natureza, de coisas que são elementares da nossa natureza, como a maternidade, como a beleza. Não se cria um estereótipo. Ou pelo menos nós não somos escravas, nós não vemos a sociedade escravizada como o estereótipo do homem perfeito. Mas existe sim a da mulher perfeita. Dificilmente nós encontramos propagandas que descrevem mulheres acima do peso, mulheres negras acima do peso. Elas precisam se moldar naquilo que a sociedade sempre incorporou como belo. Né? Então é muito complicado, porque além de nós termos a dificuldade de nós sermos mulheres, né? Nós temos a dificuldade por nós, às vezes, não alcançarmos os padrões que a sociedade impõe para que possamos ser aceitos, para que tenhamos acesso aos lugares. Então, quando homens se colocam na posição de visualizar que essa situação existe e que ela é injusta, são vocês que acabam dando esse espaço para que nós possamos alcançar. Porque dificilmente uma mulher nega esse espaço a outra mulher. Tanto que aqui em Feira, aqui na Bahia, tem um estímulo, tem uma campanha muito forte do empreendedorismo feminino, no sentido de você incentivar as mulheres. Você incentivar a comerciante mulher, você incentivar a costureira, né, que é mulher. Você fazer um estímulo às advogadas mulheres no momento de firmar parcerias, de nós firmarmos apoio, seja no âmbito profissional mesmo, mas numa palestra, numa live, e nós possamos dar visibilidade às mulheres. Isso não quer dizer que nós estamos preterindo os homens, mas é necessário ter esses planos de ação, esses instrumentos, para que, em pouco tempo, né, algo se torne mais naturalizado.
Bom, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Não saia daí, é um minutinho só aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com essa linda, maravilhosa advogada, doutora Lorena Peixoto, direto da Bahia, aqui para as Minas Gerais e também para Curitiba. A gente está falando um pouquinho da valorização da mulher na sociedade. Um minutinho só e nós estaremos de volta.